בעזרת השם, אני שואל דף חף זין, עמוד א', לוקומס את הדף ומוזלה. עד זומם. O conceito de resumo fala o seguinte: tem uma lei natural que diz que quando vem um par de testemunhas e testemunham contra fulano, por exemplo, que ele deve 100 reais, e depois vem um segundo par de testemunhas e diz que o primeiro par são testemunhos falsos, uma vez que no momento em que ocorreu aquele episódio, que eles dizem que viram o empréstimo, no momento do que aconteceu o episódio sobre o qual eles estão testemunhando, os próprios testemunhos do primeiro par estavam em outro lugar. Então, por exemplo, o primeiro par vem e diz: nós vimos que fulano pegou emprestado de ciclano 100 reais tal dia a tal hora. Vem o segundo par e diz que a tal dia a tal hora vocês estavam conosco numa outra cidade. A lei diz que a gente acredita no que diz o segundo par, e o primeiro par, não só que o testemunho é anulado, mas também que ele é punido. Abai Amar Lemafrei Unifsal. O Abai diz que uma vez que a gente descobriu que o primeiro par era um par desonesto, um par falso, então eles são testemunhas falsas. Desde aquele momento sobre o qual eles testemunharam, eles já são considerados testemunhas falsas. Logo, se eles fizeram outros testemunhos durante esse tempo que passou, todos os testemunhos estão falsos. Por exemplo, se eles estão assinados em um certo contrato que a data é posterior à data na qual eles testemunharam, esse contrato está inválido, uma vez que as testemunhas já são testemunhas inválidas, uma vez que elas mentiram e fizeram um testemunho falso antes de ter assinado. Virava a Marjorava diz: não, Mikano Leaba Unifsar, eles só são considerados testemunhos falsos no momento que vem o segundo par de testemunhas. Depois que eles vierem, o segundo par, a gente considera o primeiro testemunhos falsos. Mas a gente não diz que até agora, desde o momento que eles falaram um testemunho falso, eles já são mentirosos. Qual que é o sentido disso? O Abai diz que uma vez que a gente descobriu que o testemunho era mentira, então, quando eles testemunharam, eles são considerados pessoas perversas, pessoas desonestas. Uma vez que eles são desonestos, automaticamente, tudo que eles testemunharam depois desta data, eles já são considerados testemunhos falsos. Rava Amar, já Rava discute e diz: não, Mikano Leaba Unifsal, a gente não diz que eles são testemunhos inválidos desde a data que eles testemunharam em falso. Por quê? Eles são mesmo riducho. Mas Hazi Samachtahani Smochtahani, ele acabou com o Mishat Kedushah, Oveilach. Na verdade, essa lei que a Torá diz que a gente deve acreditar no segundo par é uma grande novidade. Porque temos aqui duas testemunhas, contra duas testemunhas. Eu poderia acreditar no primeiro par e eu posso acreditar no segundo par. Vem a Torá e nos diz um Hidush, uma grande novidade, que devemos acreditar no segundo par e não no primeiro. Tudo bem, já que é uma novidade, pode ser que a Torá nos diz que a gente deve considerar esta lei desde o momento em que veio o segundo par. Mas a gente não diz que mesmo os testemunhos anteriores, que foram feitos antes dessa data, também eles são inválidos. Então temos a discussão entre o Abai e o Rava. Explicamos qual que é o sentido das palavras de cada um. E cadê Amrei? Uma segunda explicação sobre a opinião de Rava. Fala o seguinte: Dam Rava Nava que Abai se vira. Na verdade, o Rava concorda com o raciocínio do Abai. Também o Rava concorda que deveríamos falar que desde o momento que ele testemunhou em falso, ele já é considerado um testemunho inválido, e daquele tempo para frente tudo já está inválido. Por que então a gente diz que a gente não anula todos os testemunhos? O Maiteab, que Amar, Mikano, Leaba, Mishum, Seda, Lekohot, simplesmente tiveram os sábios e instituíram que, mesmo que segundo a lei seca, segundo a lei original, deveríamos anular todos os testemunhos que foram feitos desde o instante que ele testemunhou em falso, mesmo assim, para a gente não causar muitos prejuízos para as pessoas, a gente diz que somente no momento que veio o segundo par de testemunhas é que ele passa a ser um testemunho falso. Porque uma pessoa, sem não saber que ele era um testemunho falso, usou ele como testemunho empréstimo. Isso vai causar agora um prejuízo. Para evitar essa situação, a gente diz que ele só é um testemunho válido daqui para frente, quando todo mundo já sabe. Mas, Benário, qual é a diferença entre as duas explicações? Na opinião de Rava, responde a Gemara que Benário de Assido Beit Rebechat. A diferença vai ser se eles estão testemunhando contra uma só pessoa e não contra um par de pessoas. Já que eles estão testemunhando somente contra uma pessoa, não é uma novidade isso, que nós temos que acreditar no par das mulheres, que tem dois contra um. Então não é uma lei nova. Então essa lei realmente a gente anula e faz ele uma testemunha falsa desde o momento que ele testemunha em falso. E Nani, ou um outro caso, depois de um brigado da luta, ou que eles não dizem que o primeiro par estava com eles nessa data. Simplesmente eles dizem que o primeiro par, eles estavam lá, mas eles são ladrões. E por isso eles são falsos. Também nesse caso, não tem uma contradição entre os dois testemunhos. Por isso, nesses dois casos, nós vamos anular ele desde o momento que ele fez o testemunho em falso. Então, resumindo, vem o primeiro par de testemunhas e diz que fulano está devendo. Depois de uma semana vem um segundo par e diz que o primeiro par, eles estão testemunhando sobre um episódio que na verdade eles não estavam lá nessa data. A lei diz que uma vez que veio o segundo par, a gente acredita no que diz o segundo par e anula o testemunho do primeiro par. Agora tem uma discussão. Daqui pra frente, uma vez que já veio o segundo par, é óbvio que eles são considerados testemunhos inválidos. Tudo que eles forem testemunhar daqui pra frente vai sair válido. Mas o que acontece nessa semana entre o testemunho do primeiro par e até vir o segundo par? O Rava diz que o que eles testemunharam nessa semana é válido e a Bai diz que, já que eles já testemunharam em falso, tudo daqui pra, de lá pra frente já tá inválido. Vê Amar Rabirmia Medifte, sobre isso falava o Rabirmia Medifte. Ava Rav Papi, o que vai ter Rava? O Rav Papi dizia que a lei fica como o Rava. Assim como a gente diz com relação a todas as discussões entre Rava e Abai, que a lei fica como o Rava. Logo, os testemunhos dessa semana que demorou são válidos. Mar Baravashi Amar, e depois daqui vai ter Abai, já o Baravashi diz que não, que a lei fica como o Abai. Realmente, mesmo que na maioria das discussões entre Abai e Rava, a lei fica como Rava, existem seis casos que as iniciais são Yarkagam. Nesses casos a lei fica como Abai e a letra Ain é a inicial de Edim Zomim, que é justamente o nosso caso. Então a lei fica como Abai. Um novo assunto. Agora a Mara vai se tratar sobre uma pessoa que come comida não kasher. Será que ele serve ou não como testemunha? Mumar ocher levelot leteavon, devido a corpo azul. É óbvio que uma pessoa que come carne não kasher, ele come carne não kasher para não precisar pagar o preço a mais da carne kasher, ele quer pagar barato, e por isso ele peca, é óbvio que ele é uma testemunha inválida, porque ele está pronto a fazer um pecado para deixar de gastar dinheiro. Para um lucro monetário, para um interesse de dinheiro. Logo, ele também é capaz de mentir que fulano está devendo para ciclano, ou seja, em questões monetárias, ele não é confiável, uma vez que ele é capaz de pecar para um interesse monetário. Leachis, porém, uma pessoa que come não kasher, não porque a carne não kasher é mais barata, e sim porque ele quer pecar propositalmente, ele quer fazer um pecado, não pelo dinheiro. Ele vai e come carne não kasher. É óbvio que é um pecado mais grave, mas será que ele não serve mais como testemunha nas questões monetárias ou não? Abai Amar Pasur, o Abai diz que ele é um testemunho inválido. Rav Amar Kasher, já o Rav diz que não, que ele é válido. Abai Amar Pasur, dava lhe rachá, 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 et. O Abai diz, é óbvio, já que ele come propositalmente algo proibido, ele é um rachá, um perverso que não segue as leis da Torá. E a Torá disse que não podemos pôr um perverso como testemunha. Rava Amar Kasher, já o Rava diz que ele é válido como testemunha. Rachá de Hamas Beina, porque a lei diz que uma pessoa que é desconfiável em questões monetárias não serve como testemunha. Já esse pecador, ele é um pecador, mas não em questões monetárias. Meite vei, questiona a Gemara, olha só o que diz a Braita. Alta shet rasha ed, Artashet Hamaset, a lei diz que não podemos pôr uma pessoa pecadora como testemunha. Elu Gazlanim, o Malim Bashvot, são os ladrões e os que não respeitam os juramentos, que juram em falso. Mailav, Echad Shvot Shav, Echad Shvot Mamon. A princípio se trata que a pessoa fez um juramento, não propriamente um juramento que tem a ver com dinheiro, mesmo se ele jura um juramento em falso que não tem nenhum fator monetário, ele já é considerado que ele não é uma testemunha válida. A gente vê que não precisa ser um pecado relacionado ao dinheiro, como ele jurava. Responde Rava, não. E de vez em Shvat Mamon, mas Shvot Shvot Arma. Não, são juramentos que sim têm a ver com dinheiro. Se ele jura em falso que ele vai pagar e não paga, etc. Sobre isso, fala Mishnah que ele é uma testemunha inválida. Meite vem agora, mas a pergunta contra a opinião de Rava. Altashet Rasha Ed, Altashet Hamas Ed, não devemos pôr um pecador como testemunha. Elu Gazdanim Malvei Berevit. Quem são esses pecadores? São os ladrões e os que emprestam em juros. A gente vê que são somente pecadores em questões monetárias. Somente eles são considerados pecadores e não valem como testemunhas. E não como disse o Abaye, que mesmo uma pessoa que pega com relação ao cachero, etc., já não é válido como testemunha. Tiufta de Abaye, tiufta. É uma pergunta contra a opinião de Abaye. Não temos uma resposta. Nem maquetanaei. Vem a Gemara e diz que, a princípio, essa discussão entre Abaye e Rava é uma discussão entre Meir e Reb Yossi citada na Mishnah a seguir. Fala a Mishnah et zomem pasul e kol Torah kula. E vê Reb Meir. Fala Reb Meir que uma pessoa que testemunhou em falso, independendo de em qual assunto que foi o testemunho, uma vez que ele testemunhou em falso, ele já é inválido para todos os outros testemunhos. Rebiosi Omer, o mesmo Morim, que usava de Nefashot. Avalizei de Nefashot, que achava de Nefashot. Já o Rebiosi diz que não. Depende, fala o Rebiosi. Se ele fez um testemunho falso com relação a um debate, um julgamento que tem a ver com pena de morte, que é mais severo, e mesmo assim ele testemunho falso, é óbvio que ele é inválido também para um testemunho monetário. Já se ele fez um testemunho falso monetário, ele ainda é válido com relação a um debate que tem a ver com pena de morte. Ou seja, a gente não compara todos os assuntos, cada um tem o seu peso. Assim, é a discussão entre Reb Meir e Reb Yossi. Diz então Agmará, Neima Abaye que Reb Meir, Verava que Reb Yossi, a opinião de Abaye combina com a opinião de Reb Meir, e a opinião de Rava combina com a opinião de Reb Yossi. Por quê? Abaye que Reb Meir, Damara Miran Mikur Lechumra. O Abaye vai conforme a opinião de Reb Meir. Porque disse o Abaye que uma pessoa que faz um pecado com relação ao caché, que é um pecado que não afeta outras pessoas, mesmo assim, ele já é inválido para um testemunho monetário, mesmo que ele não fez um pecado que afeta outras pessoas. Mesmo assim, ele já é inválido para todos os outros assuntos. Verava de Amar, que ele é Biosi, de Amar, Mechumar, 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 Mechumar. Já o Rava vai conforme a opinião de Rebiosi, que cada pecado tem o seu peso. Logo, se ele fez um pecado que não afeta outras pessoas, a gente não desconfia que ele vai mentir com relação e vai acabar afetando outras pessoas. Mesmo que ele não come kasher, mas ele não vai roubar dos outros. Então, a princípio, a opinião de Rava e do Abaye é a discussão do Rebi Meir e Rebiosi. Fala que não. Ali, mas Rebiosi que não plique. Na opinião de Rebi Yossi, todos concordam que ele diz que precisa ser um pecado maior. A gente não pode aprender de um pecado menor para um pecado maior. Que briga ali para Rebi Meir. A discussão é dentro, segundo a opinião de Rebi Meir. Abaye que Rebi Meir, Abaye diz que, assim como falou Rebi Meir, que a gente compara um pecado menor com um pecado maior, assim também, com relação ao nosso caso, mesmo que ele comeu não kasher, ele já é inválido como testemunha monetária. Verava, já o Rava disse que não, que é o camarada Meirata Melagabei Edzomem de Mamon. O Rava disse com relação a uma pessoa que testemunhou em falso uma questão monetária. Derala chamai Verala Briot, que ele afeta outras pessoas. Já que ele afetou outras pessoas, então a gente também não acredita nele com questões de pena de morte, porque ele é capaz de afetar outras pessoas, ele já não é, com a palavra dele já não é confiável. Aval, haha, de lá chamai Verala Briot, lo. Mas uma pessoa que só come não kashere nem afeta outras pessoas. Uma pessoa dessa, a gente não desconfia que ele vai pecar de maneira que vai afetar outras pessoas. E por isso, segundo a opinião de Rava, mesmo que ele come comida não kashere, se ele não faz isso por um interesse monetário, ele pode ser válido como um testemunho numa questão monetária. Fala Gmará, finalmente, veio que daqui vai ter da Abai. A lei final fica como o Abai, que disse que uma pessoa que come carne não kasher, ele não é válido como testemunha. Mesmo que ele não fez um pecado que afeta outras pessoas, a gente já não confia, a gente suspeita que talvez ele vai testemunhar em falso. Pergunta Gmará, vai Tutav. Mas a gente trouxe uma braita contra a opinião de Abai. Por que então a lei é fixada como opinião de Abai? Respondeu Gmará, aí, Rabi Yossi. Essa Mishnah que você trouxe vai conforme a opinião de Rabi Yossi. Já o Abai vai seguir a opinião de Rabi Meir, que vimos acima. Insiste a Gmará, Vitrav, Nam, Rabi Yossi, Rabi Meir, Rabi Yossi, Rabi Yossi. Afinal de contas, temos uma regra que diz que quando temos uma discussão de Rabi Meir, Rabi Yossi, a gente deve ir atrás do Rabi Yossi. Então como é que você diz que a lei fica como um Abai, hein? Respondeu Gmará, Shanihatam, Satanam, Tanak, Rabi Meir. Mesmo que tenha uma braita que vai conforme a opinião de Rabi Yossi, mas temos uma outra Mishnah que ela cita uma lei que combina justamente com a opinião de Rabi Meir. Já que temos uma Mishnah que diz que a lei fica como Rabi Meir, por isso a lei é fixa como um Abai, que uma pessoa que faz qualquer pecado da Torá, ele já é considerado um rachá, um perverso, que não respeita as leis da Torá, ele não é acreditado em nenhuma questão, nem questões humanitárias. Finalmente, então, pergunta a Gmará, Veicha Satam Lan, e onde é essa Mishnah que diz que a lei fica como Rabi Meir? Então, a Gmará traz o seguinte episódio para responder essa questão. Que Ha, de Barhama Katar Nafsha, uma vez aconteceu com o Barhama, que ele assassinou uma outra pessoa. Amar Resh Galuta Lerav Abba Bar Yaakov. Falou Resh Galuta, o líder da geração, para o Rav Abba Bar Yaakov. Puk Aemba. Verifique esse caso, se realmente ele fez um assassinato. Ivadai Katal, se você vai ter certeza que ele fez um assassinato, Lechaveu Leinei. O tribunal vai furar os olhos dele, ou seja, vão castigar ele duramente. Então, o Rav Abba Bar Yaakov começou a analisar. Ado três sarrado e assido bem, Devadai Katar, vieram duas testemunhas, dizendo que esse fulano realmente matou, assassinou. Azaliu, o assassino, Ado três sarrado, assido bem, você trouxe duas testemunhas, que os dois acusavam uma das primeiras testemunhas, dizendo, Had amar kamay de diganav kaba de khushla. O primeiro dizia que essa testemunha, esse sujeito que estava testemunhando, um dos dois que testemunharam contra o assassino. Então, uma das testemunhas que trouxe o assassino dizia que esse sujeito que testemunhava contra o assassino, esse sujeito, ele roubou um cav de cevada, ou seja, ele é um ladrão. Vechadamar, kamadidiganav, kata de burtia. O segundo dizia que esse sujeito, ele roubou o punhar de uma lança. De qualquer maneira, vieram duas testemunhas dizendo que uma das duas testemunhas que estavam falando contra o assassino era um ladrão. Então, vamos por exemplo, Rivon e Vishimon vieram dizendo que o assassino matou. Veio o assassino e trouxe um segundo par de testemunhas. Os dois diziam que o Reuven, ele roubou um carro de cevada, etc. Agora, como é que fica a lei? Amarlei Maidaitech perguntou o Rav Abba Bar Yaakov para o Rav Papi. Rabi Meir, será que vamos dizer que a lei fica como Rabi Meir? Rabi Meir e Rabi Yossi. Arachalek e Rabi Yossi, a princípio, quando temos uma discussão entre Rabi Meir e Rabi Yossi, a regra diz que a gente fixa a lei como Rabi Yossi. Rabi Yossi amar, Huzam Bedenim Amunot, Kasher Dele Nefashot. E o Rabi Yossi sustenta que se a pessoa testemunhou em falso numa questão menos severa, a gente não diz que ele é inválido para uma questão mais severa. E mesmo então, se essa testemunha ele roubou, mas é uma questão monetária, e ele não vai testemunhar em falso numa questão que vai acabar trazendo outra uma pena de morte. Então, a princípio, se a lei fica como o Rabi Yossi, o sujeito que foi acusado de ser ladrão, continua sendo uma testemunha válida e pode matar o outro? Amarle Rav Papi respondeu, Rav Papi, não. A lei não fica como Reb Yossi. Hanemirei Hadelo Satam Montana que é Reb Meir. Haha Satam Montana que é Reb Meir. Temos uma Mishnah que diz que cita uma lei que combina justamente com a opinião de Reb Meir. E agora a Gemara continua a procurar. Mimai, qual é essa Mishnah que fala que a lei fica como Reb Meir? Ileima Mehadetna. Se você vai me dizer que a Mishnah é a seguinte Mishnah. Kola Raul Adon Direi Nefashot, Raul Adon Direi Mamonot. Todo aquele, diz a primeira parte da Mishnah, todo aquele que é válido para servir como testemunho ou para julgar questões de pena de morte, ele também é válido para julgar questões monetárias. Mas, ele é Mios e Raiz Omen de Mamon de Kasher de Nefashot. Essa Mishnah não vai conforme a opinião de Reb Yossi, porque Reb Yossi sustenta que uma pessoa que mentiu numa questão monetária, ele ainda é válido para uma questão de pena de morte. Então a Mishnah não vai segundo a opinião de Reb Yossi. O pastor de Demonot, ela lá, Reb Meir, a princípio então essa Mishnah vai conforme a opinião de Reb Meir. E Reb Meir compara, então, todas as questões, mesmo as mais, com as menos severas. Fala agora, Mimai. Talvez a explicação da Mishnah na verdade é outra. A expressão da Mishnah citada não sobre uma pessoa que é inválida de testemunhar porque ela mentiu, porque ela é desonesta, e sim que ela é inválida de testemunhar porque ela é parente. Temos uma lei que a gente vê na próxima Mishnah que uma pessoa que tem parentesco é imprópria para testemunhar. Deiotei Mahachi Seifa, porque olha só a segunda parte da Braita. A segunda parte fala o seguinte. Existem testemunhas que são válidas para questões monetárias, mas são inválidas para questões de pena de morte. Amai no Raui, por que ele não pode servir como testemunha nas penas de morte? De Idzam, Bedenene Fashot, a princípio é porque ele mentiu e foi desonesto com uma questão de pena de morte. Raul Bedenene Fashot, vai devir a culpa sulu. E uma pessoa dessa, todos concordam com a pessoa que mentiu com relação à pena de morte. É óbvio que ele é suspeito também de mentir com relação a uma questão monetária. E ele é inválido para uma questão monetária. É o Psyliuxin. A única explicação é que se trata então de uma pessoa que não é uma pessoa que mentiu, e sim uma pessoa que ele é parente. E com relação a questões de pena de morte, a gente é mais severo. E por isso tem parentes que eles são inválidos, mas ainda são válidos para questões monetárias, que a gente é menos severo. Então, sendo assim, a Hanami Psyliuxin, na primeira parte da Mishnah, também se trata de uma pessoa que não pode testemunhar porque ele é parente, e não temos uma prova para o Reb Meir. Então, continua o Rav Papi explicando de qual Mishnah nós aprendemos que a lei fica como o Reb Meir. Ela é haha kasatam lantana. A resposta é o seguinte, fala o Rav Papi. Vimos na nossa Mishnah. Ele é Mapsulim. Esses são as pessoas que são inválidos para testemunhar. Amesachem Kubiá, Umarvei Beribit, pessoas que apostam, jogam apostando, ou que emprestam a juros, Mafrechem Unimo, que apostam nas corridas dos pombos, Vesokha de Shvit, ou que comercializam as frutas de Shvit, Veavadim, Zeaklar, finaliza a Mishnah falando. Kol edut she'en isha ksherala, qualquer testemunho que a mulher é inválida, afen en ksherim la, também estes que foram citados não são válidos para este testemunho. Mas a nossa Mishnah vai segundo o quê? E leima Reb Yossi, a princípio a nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Reb Yossi. Por quê? Ve'aika edut bedenei nefashot she'en isha ksherala. Vem Kshelila, porque segundo Reb Yossi, estes citados, eles são desonestos em questões monetárias. Segundo Reb Yossi, eles ainda são válidos em questões de pena de morte, que são questões mais severas. O Reb Yossi diz que uma pessoa que é desonesta numa questão menos severa, ele ainda é válido para testemunhar uma questão mais severa. E na nossa Mishnah a gente vê que eles são desonestos em questões monetárias, e a Mishnah diz que qualquer testemunho que a mulher é inválida, um deles é questão de pena de morte, eles já são inválidos. A gente vê lá, Reb Meir, a gente vê uma prova clara da nossa Mishnah, que a lei foi como Reb Meir, que uma pessoa que não come kasher, que faz uma haverá, mesmo que é um haverá menos grave, porque ele não afeta outras pessoas, ele já é considerado uma pessoa desonesta, que não respeita as leis da Torá, e mesmo em questões monetárias, e obviamente também em questões de pena de morte, a gente já não leva em conta e não confia nas palavras dele. Assim falou o Rav Papri para o Rav Bariakov. Kam Barhama, o Barhama, que era o réu, o assassino, Nashke Akari beijou o pé do Rav Papri, porque o Rav Papri acabou salvando a vida dele. Vekabri Lekarge de Kulishnei, ele falou, eu pego sobre mim que eu vou pagar os seus impostos para o resto da sua vida. Porque o Rav Papri provou que ele não tinha um testemunho bastante para efetuar a pena de morte contra o Barham. Vamos então começar uma nova Mishnah. A próxima Mishnah vai tratar sobre pessoas que são inválidas para testemunhar, porém, por outro motivo. Até aqui a gente falou de pessoas que são desonestas, monetariamente ou por outros motivos, e automaticamente não podem testemunhar. Agora a gente vai tratar sobre pessoas honestas, mas simplesmente eles têm um parentesco com o réu. Uma vez que eles têm um parentesco, como a gente vai ver na Gemara, eles não podem testemunhar. Ve'elu hen akrovim. Este é o cerco de parentes que são inválidos. Achiv, o irmão do réu. Achi aviv, ou irmão do pai. Ve'achi imo, o irmão da mãe. O bar achotô, ou casado com a irmã do réu. O bar achot aviv, ou marido da irmã do pai, a tia. O Baal Achot Imo, ou o marido da irmã da mãe do réu. O Baal Imo, ou que é casado com a mãe dele, no segundo casamento. Vechamiv, ou o sogro dele. Vegisô, ou o seu cunhado, que é casado com a irmã da esposa dele. Todos estes são inválidos, porque eles têm um parentesco com o réu, eles não servem como testemunho. Hen, tanto eles, o Brihen, quanto os filhos destes citados também são inválidos. Vechatanehem, também os genros de cada um desses também são inválidos. Vechorgo levador, mas o filho da sua esposa de outro homem, ele também é inválido, mas o filho dessa pessoa já é uma testemunha válida. Amar Reb Yossi, dizia Reb Yossi, o Mishnat Reb Akiva. Esta é a opinião de Reb Akiva. A Mishnat Lishoná, mas os outros sábios diziam que a lista não é tão longa. Dodô, ou os tios são inválidos. O Ben-Dodô, ou o filho do tio. Vecholaroiroshô, todos os parentes que podem receber a herança. Mas outros parentes, como casado com a irmã da mãe, etc., que eles não herdam a pessoa, eles não são inválidos como testemunho. Vecholakorobrobeotashá, a gente mede o parentesco se na hora do que aconteceu, ou na hora do testemunho, ele é parente com o réu. Porém, se ele no passado era parente, mas por exemplo a tia era casada com esse homem, então eles são parentes, não pode testemunhar. Mas se a tia se separou deste homem, se divorciou desse homem, e agora eles não são mais parentes, e aí ocorre o episódio, mesmo que no passado eles eram parentes, agora eles não são mais parentes, ele é válido como testemunha. Rebiuda aumenta uma lei. Afilu meta bitô veyesh lo banim imena harei zekarov. Se o genro da pessoa, é óbvio que não pode testemunhar para a pessoa. Se a filha falece, logo o genro já não tem mais nenhuma ligação com o sogro, já que tem filhos, tiveram filhos, os filhos interligam entre o genro e o sogro, eles ainda são considerados parentes. Mais duas pessoas que são citadas como testemunhas inválidas, a Ohev, seria uma pessoa de grande amizade, Veassoné, ou uma pessoa que é o inimigo, que tem uma certa intriga com ele, os dois são inválidos para testemunhar. Ohev, Zé Shoshvinó, a pessoa que tem amizade é como, por exemplo, um Shoshvin que cuida do casamento da pessoa, então, por exemplo, se uma pessoa cuidou do meu casamento, ele já é considerado próximo meu, porque a amizade é grande. Soné, Kosho de Mamoshoshamim, Beivá. E um inimigo é uma pessoa que já 3 dias não está falando com ele pela briga dele. Já 3 dias eles não se falam por causa de uma briga, isso já é considerado um inimigo, eles não podem já testemunhar um contra o outro. A Marley responderam os sábios para o Rebiuda, Lo Nechedu Israel Alkach. Não, a gente não suspeita do povo de Israel que eles vão mentir porque ele gosta muito ou ele é inimigo. A gente não tem essa desconfiança. A gente vai ver exatamente a discussão na Gemara. Mas em primeiro lugar, a Gemara esclarece: da onde a gente sabe que parentes são inválidos para testemunhar? Menayin bilei, de onde a gente sabe isso? Detalhe, Rabanan responde a Gemara, a resposta está numa Braita. A Braita aprende o seguinte pasuk. O pasuk fala: Lo yamutu avot orbanim, ani lo yamutu orbot. Os pais não vão morrer pelos filhos, e os filhos não vão morrer pelos pais. Mata Mulomar, imlamet shelo yamutu avot be'avot banim, banim be'avot avot, harei kvar ne'emarish bechetu yamutu. A princípio, o pasuk não vem dizer que o pai vai ser castigado pelo pecado do filho e o filho vai ser castigado pelo pecado do pai. Porque temos um outro pasuk que já diz: Ishbechetu yamutu, a pessoa vai morrer pelo seu pecado e não pelo pecado dos outros. A pessoa não é punida por pecado de outras pessoas. Logo, o que o pasuk vem dizer é que os pais não vão morrer pelos filhos, os filhos vão morrer pelo pai. Ela não é muito avó do banim, beedut banim. Os pais não morrer pelos filhos, quer dizer que os pais não podem ser punidos, não podem morrer através de um testemunho dos filhos, porque o filho não é válido para testemunhar contra o pai. O banim não é muito avó, beedut avó. Assim também os filhos, os pais são inválidos para testemunhar contra os filhos. Daqui aprendemos que parentes não podem testemunhar. Dissemos que tem um passu que fala que a pessoa não é punida por pecado dos outros. Pergunta a Gemara, o banim, a volta, avó, como é que a gente diz que os filhos não são punidos pelo pecado dos pais? De ativo, existe um terceiro passu que diz, porque da avó, a volta, al banim, Deus pai ao pecado dos pais sobre os filhos. E como é que a gente diz que o outro passu que diz que a pessoa não é punida pelo pecado dos outros? Responde a Gemara, hatam, kshokhazim, maase avotehem, se trata de um caso que o filho continua pecando no mesmo caminho ruim que seguiu o pai. Se o pai fazia pecados e o filho continua pecando, nesse caso, já que o filho peca, ele pode ser punido também pelos pecados do pai. Que detalhe, assim como vemos na Braita. A Braita falou o seguinte: as pessoas vão ser punidas pelos pecados dos pais. Isso se trata que o filho continua pecando assim como o pai, por isso ele é punido também pelo pai. Será que realmente essa é a explicação do pasuk? Esclarece a Braita que chegou a ver Ishbechetu Yamutu. Uma vez que o outro pasuk fala que a pessoa não é punido pelo pecado de outras pessoas, temos então que explicar que o único caso que a pessoa sim é punida pelo pecado dos seus ancestrais é quando ele continua pecando. Quando ele continua pecando, assim como os seus ancestrais, ele vai ser punido também. Insiste a Gemara e pergunta a Velô, será que realmente a pessoa não é punida pelo pecado dos outros? Veaktiv, existe um quarto passo que diz, Bekashlu Ishbeachiv, Ishbeamanachiv. A Torá diz que quando o povo vai pecar, um vai tropeçar no outro. A explicação é que um vai tropeçar no pecado do outro. Um vai ser punido pelo pecado do outro. Mas a gente vê que todo o povo de Israel são interligados um ao outro e um paga as dívidas do outro também. Aquele passuk se trata quando uma outra pessoa peca e eu poderia advertir o outro de maneira com que o outro não viesse a pecar, e eu deixei de fazer isso e deixei o outro pecar e não adverti o outro. Nesse caso, eu vou ser punido para o outro. Ou seja, geralmente uma pessoa não é punida pelo pecado de outras pessoas, somente em dois casos: ou que ele continua num caminho ruim trilhado pelos seus ancestrais, nesse caso ele vai receber o castigo dos seus pais, e também num caso que ele vê um outro judeu pecando e ele não evita o outro de pecar, também nesse caso ele pode ser punido pelo pecado de outras pessoas. Kol tuv, até amanhã.